Bem, então vamos iniciar a segunda audição. No âmbito do requerimento do Partido Comunista Português, eu queria agradecer ao Sr. Diretor Regional da Agricultura do Norte, Dr. Manuel Cardoso, o facto de se ter disponibilizado para estar aqui hoje connosco nesta audição. Sr. Diretor Regional, a metodologia que nós vamos usar é a seguinte, deixando depois à contribuição do senhor respostas na segunda fase ou na primeira também, na primeira ronda. Usa da palavra o seu deputado e vice-presidente desta comissão, o deputado João Ramos, em nome do PCP, depois o senhor diretor-geral, se quiser, responde de imediato, depois da sua resposta irão haver intervenções dos restantes bancadas, pode dar uma resposta uma a uma, ou então pode responder no final, se quiser, a todos, depois deixar a sua consideração. Assim sendo, depois há uma segunda ronda, a primeira é de 5 minutos, depois a segunda ronda será de 3 minutos. Eu então passaria a palavra ao Sr. Deputado João Ramos do Partido Comunista Português e o meu colega da mesa, Vice-Presidente. Muito obrigado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Certamente conhece o requerimento que o PCP apresentou, já ouvimos a Sra. Administradora para a questão da dívida, e o requerimento do PCP previa também a audição do Sr. Diretor, e a razão é que a Sra. Administradora esteve no processo e esteve no dia e esteve no ato de entrada no edifício de ocupação do edifício da Casa do Douro, e o Sr. Diretor também esteve lá nesse dia, no dia 10 de novembro, precisamente o dia aqui na Assembleia da República o programa de governo era do anterior governo PSD-CDS era rejeitado. E por isso aquilo que entendemos é que a presença do Sr. Diretor naquele edifício deu cobertura àquilo que foi aquele processo de ocupação do edifício, um processo com recurso a arrombamento. Isso já foi aqui admitido pela senhora administradora, que nos referiu que não participou no arrombamento, tendo em conta que as pessoas que lá entraram não tinham a chave do edifício e por isso tiveram que arrombar a fechadura para entrar, e depois a ocupação do edifício. E parece-me que isso não é um processo normal. Em Portugal as divergências, em Portugal, num Estado de Direito, as divergências resolvem-se com recurso a tribunal e não com recurso à ocupação de edifícios. Presumo até que, tendo em conta a extensão da Direção Regional de Educação, perdão, de Agricultura e Pescas do Norte, que poderá utilizar alguns edifícios que não sejam sua propriedade se de um momento para o outro o proprietário se lembrasse de tomar conta dele arrombando a porta. Não me parece que isso seria legítimo. E por isso reconhece ou não que não há legitimidade daquela entidade para lá estar, tendo em conta a forma, aliás, até foi de madrugada, não foi? O processo é tão claro que nem ocorreu em dia aberto, ocorre de madrugada. Depois gostava de perguntar se o Sr. Diretor Regional tem a indicação de quem é que deu orientação à Sra. Administradora, nomeadamente para estar no processo. A Sra. Administradora diz que não viu o processo de arrombamento, mas que esteve na GNR no dia anterior, quando foi preparado, ou quando a GNR foi informada que tal ocupação iria acontecer. E por isso se sabe quem deu orientações à senhora, se eventualmente elas vieram, tendo em conta que o Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas é o representante máximo do Ministério da Agricultura na região norte, se ou as orientações vieram do Sr. Diretor, ou se sabe quem deu orientações para a senhora administradora participar neste processo. Gostava de lhe perguntar, enquanto responsável máximo do Ministério na região norte, também sobre este processo, o processo que foi depois instalado e que depois da entidade da Federação Renovação do Douro ter entrado dentro do edifício, agora a decisão de 50% das taxas de certificação do vinho passarem para serem entregues à Federação, um valor que pode rondar o meio milhão de euros. Aliás, até como classifica este posicionamento do IVDP, o presidente do IVDP, que sempre se recusou a transferir para a Casa do Douro as cotas que cobrava em seu nome, porque era o IVDP que cobrava uma parte das cotas da Casa do Douro, não as transferia. E agora, o presidente do IVDP esteve ao lado, votou ao lado desta proposta da Federação Renovação do Douro para receber 50% das taxas. Como é que classifica este posicionamento do presidente do IVDP. E, ainda relativamente a esta matéria, se, sendo o senhor diretor regional e conhecendo profundamente aquilo que é a realidade agrícola daquela região, aquilo que é o processo de, e o equilíbrio que existe em torno da produção e da comercialização do vinho generoso no Douro, se não o aflige, e sendo aquele equilíbrio frágil que esteja neste momento a representar a produção, a totalidade da representação da produção que foi entregue à Federação Renovação do Douro por alguém que é parceiro e que é ainda, segundo o sítio eletrónico da Associação das Associações Exportadoras de Vinho do Porto, é ainda membro dos corpos sociais dessa associação. Ou seja, o presidente da entidade que representa a produção é também membro dos órgãos sociais da entidade, da Associação dos Comerciantes nesta matéria. E o Conselho Interprofissional é uma estrutura muito importante para regular este equilíbrio, como melhor que eu sabe. Uma última questão que tem a ver com a permanência da Federação Renovação do Douro dentro do edifício da Casa do Douro. O que a legislação diz é que a entidade que suceder à Casa do Douro tem direito ao edifício sede, à utilização do nome e ao remanescente do património depois do pagamento da dívida. O que nós verificamos é que a Federação Renovação do Douro entrou dentro do edifício e ainda o processo da dívida não estava resolvido, ou seja, havia dentro do edifício e há dentro do edifício o seu recheio, que não é seu não lhe é legalmente atribuído, tendo em conta que faz parte da massa de património que servirá para pagar a dívida. Como é que é salvaguardado, se lhe foram dado garantias, tendo em conta que lá estava, que era salvaguardado esse património? Ao que julgamos saber, e não foi aqui desmentido, que estarão 4 milhões de euros em vinho engarrafado dentro do edifício, há toda a documentação de uma entidade de uma entidade de direito público, que era a extinta Casa do Douro, documentação administrativa, documentação e outra documentação, eventualmente até de cariz sigiloso, que está aliás à disposição, tendo em conta que a senhora administradora não está o tempo inteiro na sede da Casa do Douro, e por isso aquela entidade teve acesso e está num espaço onde também está outro património ao qual não devia ter acesso, porque a lei não lhe permite que tenha acesso. Aliás, até conhecemos a potência para juntar dinheiro, já este processo das taxas será à volta de meio milhão de euros, há depois uma Assembleia Geral que foi marcada, não sei se decidiu-se não, que eu não estive lá, mas foi marcada com o objetivo de honorar o edifício em mais 400 mil euros, já é quase 1 milhão de euros. Até aproveito para perguntar se o senhor Diretor Regional conhece algum plano de investimento ou de intervenção daquela associação para a qual ela precisa de quase 1 milhão de euros, que é aquilo que já procurou arrecadar. E já esgotei completamente o meu tempo, só lhe queria perguntar se um eventual processo de hipoteca sobre aquele edifício não tem ou não legitimidade, porquanto que a lei diz que a entidade recebe o edifício sede, mas enquanto mantiver os objetivos. Deixando de ter aqueles objetivos, deixa de ter direto de acesso ao edifício 7. Por isso, podê-lo onerá-lo não me parece legítimo, tendo em conta que a qualquer momento, se deixar de ter os objetivos que tem, de representação da produção, pode ter que deixar o edifício. O que é que nos diz sobre isso?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor Regional para responder.
Eu preferia que fossem feitas então todas as perguntas.
Sim, sim. A primeira, esta é como o Partido Comunista é o autor do requerimento, e depois cada grupo parlamentar faz a sua intervenção e o Sr. Diretor-Geral depois responde a todos então. Agora, dado que o Partido Comunista é o autor do requerimento, é uma resposta diretamente para eles. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a todos. Muito boa tarde. É a primeira vez que eu venho aqui à Comissão de Agricultura da Assembleia da República. Desejo cumprimentar especialmente o Sr. Presidente, que já nos conhecemos há uns anos no Norte e precisamente em Cabeceiras de Basto, e embora tenhamos diferenças de opinião acerca de muitas coisas, não deixámos cada um de nós de fazer aquilo que entendemos sempre em prol daquilo que nos foi confiado. Eu gostava de começar por fazer um comentário ou uma frase daqui do requerimento que foi dirigido, porque eu não queria deixar em claro essa frase, na medida em que eu ficaria por omissão vinculado a uma afirmação que aqui está. E não quero de maneira nenhuma ficar vinculado a ela, que diz: com esta situação, verificamos que entidades nomeadas pelo Governo criaram as condições para que uma entidade privada entrasse nas instalações da Casa do Douro. A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, nomeadamente o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte, não teve qualquer conhecimento prévio, nem contribuiu de forma ativa ou passiva para esta atitude. E só tive conhecimento dela a posteriori. Portanto, sobre o reconhecimento da legitimidade, eu reconheço a legitimidade por uma razão. Compete ao Diretor-Geral de Agricultura e Pescas do Norte, de facto, como disse muito bem, representar o Ministério da Agricultura no Norte de Portugal. E as nossas funções estão definidas na nossa carta de missão e está definida no nosso decreto, no nosso respectivo decreto-lei. Ora, o que é que acontece? Acontece que, para nós, a legitimidade e o quadro que regula a legitimidade dos atos praticados é aquilo que vem publicado no Diário da República. E, portanto, estando publicado em Diário da República e estando em vigor as funções da senhora administradora para a Casa do Douro, para mim tem toda a legitimidade a atuação da senhora administradora nomeada para a Casa do Douro. Sobre quem deu instruções à senhora administradora, não faço a mais pequena ideia se a senhora administradora teve instruções ou se terá agido de modo próprio. Sobre a decisão dos 50% das taxas do IBDP, não me compete de maneira nenhuma, não é matéria que seja da minha competência, como muito bem o senhor deputado sabe. Depois, faz-me uma pergunta, conhecendo profundamente a região, o que é que eu acho do equilíbrio entre a produção e o comércio e o Conselho Interprofissional, pois conheço de facto profundamente a região e por causa de conhecer profundamente a região, é que eu achei que o problema da Casa do Douro foi um problema que se arrastou durante tempos demais e que a produção não esteve representada devidamente no Conselho Interprofissional ao longo de anos e neste momento está, apesar desses desajustamentos que referiu há bocado, apesar disso, neste momento já se encontra representada de uma forma bastante mais autêntica do que aquela que se encontrava representada até aqui. Quanto à permanência da FRD na Casa do Douro, eu não tenho nada, não tenho nenhuma competência que me permita exprimir acerca disto, nem sobre se existem lá os 4 milhões de euros em vinho engarrafado, nem da documentação extinta da CD. Desconheço completamente estes assuntos, como muitíssimo bem compreendo. Eu entrei várias vezes na Casa do Douro, entrei ainda na vigência da direção anterior da Casa do Douro, nomeadamente para sessões públicas que ocorreram lá, uma delas referente à estrutura local de apoio do Douro Vinheteiro e referente ao PRODER e ao PDR, ao PRODER da altura, e portanto, sempre que entrei, nunca tive qualquer problema em estar na Casa do Douro, mas nunca fiz um reconhecimento daquilo que existia na Casa do Douro, nunca tive essas funções. Se conheço algum plano sobre a atuação da FRD, não conheço nenhum plano sobre a atuação da FRD, aliás, a Federação de Renovação do Douro solicitou há relativamente pouco tempo, por e-mail, à Direção Regional colaboração que tem a ver com a formação profissional de alguns técnicos, a que nós ainda nem sequer respondemos, porque estamos a estudar qual é o quadro legal em que poderemos dar a resposta. Provavelmente iremos ter que endossar para um outro instituto, porque não nos cabe a nós fazer a formação profissional daqueles técnicos. Sobre se a hipoteca tem legitimidade, pois não faço a mais pequena ideia se a hipoteca tem legitimidade ou não, não é assunto que diga respeito ao Diretor-Geral de Agricultura e Pescas do Norte.
Muito obrigado. Dou a palavra ao senhor deputado do PSD, António Lima Costa. É Luís Pedro Pimentel. Peço desculpa.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria, antes de mais, agradecer a presença e cumprimentar o senhor Diretor Regional, o Dr. Manuel Cardoso, e, mais uma vez, poder ter o prazer de poder aqui discutir assuntos que tenham a ver com a região de Marcada de Douro, que já são assuntos, e sobretudo sobre a Casa de Douro, que são assuntos que vêm a esta Comissão por várias vezes. Gostaria, antes de mais, de dizer o seguinte. A região demarcada do Douro, contrariamente àquilo que alguns fizeram tentar passar aqui, ao dizer que a região está muito agitada, que não está apaziguada, não está calma, eu diria que a região está calma, está apaziguada. Agora, se todos concordam com esta posição, ah, claro que não, mas fosse qual fosse a posição, fosse qual fosse o governo, ninguém concordava, seja ela qual fosse uma opção que qualquer governo optasse relativamente, seja aquilo que for. Agora, uma realidade tem que ser dita, que nos últimos 20 anos, está um assunto, a questão da Casa de Ouro, é um assunto com mais de 20 ou 30 anos. E é preciso aqui também esclarecer, aqui, porque há muitos deputados que é a primeira vez que aqui estão, e se calhar não têm que saber, porque forçosamente não têm que saber, até porque isso são questões que foram muitas vezes levantadas aqui nesta Comissão da Agricultura ao longo destes anos. Era preciso realçar aqui que, por exemplo, o Partido Socialista, nos últimos 20 anos, teve 15 anos no governo. E é preciso também ser claro e ser verdadeiro e justo com aquilo que tem que se dizer também aqui na Comissão. Durante a maioria do governo, das maiorias, quer do engenheiro Guterres, quer, sobretudo, no engenheiro Sócrates, foi unânime por parte da agricultura e das entidades agrícolas deste país, que tivemos o pior ministro da Agricultura de sempre, na altura das maiorias do engenheiro Sócrates. Verdade também tem que ser dita que houve, no último governo do engenheiro Sócrates, uma tentativa por parte do ministro de então da Agricultura para tentar apresentar uma solução para a Casa de Ouro, que a própria direção da Casa de Ouro, da altura, não quis e não aceitou. Mas, é preciso dizer-se isso, foi este governo, e tinha que, como disse alguém há bocadinho, e muito bem, face à insolvência e nada se fazer, o anterior governo decidiu tomar definitivamente uma posição e a apresentação de uma solução que nós achamos credível. Uma proposta que não era muito diferente daquela que o próprio Sr. Ministro, na altura, disse-o aqui, o ex-ministro da Agricultura, disse-o aqui na Comissão, que não era muito diferente daquela que o Partido Socialista tinha, a não ser na questão do IRC, que nós apresentávamos, o anterior governo apresentava. Mas é preciso dizer isto, que o anterior governo, não o que está em funções, mas o anterior governo do PS e do CDS, apresentou uma proposta não só de alteração estatutária da Casa de Ouro, da alteração legislativa, mas como também apresentou um acordo de ação da Casa de Ouro, em que se tentava resolver uma questão de uma dívida, que foi dita há bocadinho aqui, com mais ou menos 5 anos, de 160 milhões de euros, que hoje ultrapassem muito esses valores, em que se resolvia os problemas financeiros da Casa de Ouro, em que se arranjava uma solução para os trabalhadores da Casa de Ouro. E já agora, Sr. Diretor Regional, nós sabemos que haviam funcionários da Casa de Ouro, de então Casa de Ouro, que eram funcionários públicos. Eu gostaria de saber se esses funcionários sempre receberam os seus ordenados públicos, o que é que aconteceram a esses funcionários, se foram absorvidos pela Direção Regional da Agricultura, o que é que se passa com esses funcionários? Porque os que são privados eram da instituição privada da Casa de Ouro e a própria instituição teria que resolver essa questão. Mas o governo anterior resolvia esta questão, da questão da solução dos trabalhadores da Casa de Ouro, e mais, comprometia-se a pagar os salários em atraso a esses... Porque é preciso também dizer aqui, muitos desses trabalhadores vivem grandes dificuldades e viveram grandes dificuldades com atrasos de anos, atrasos de salários de anos. Eles próprios disseram-nos aqui nesta comissão. E mais uma vez, o governo anterior apresentava aqui no seu acordo de ação, acho que um acordo, que era um acordo equilibrado, uma solução credível para a Casa de Ouro e sobretudo para a região. Mas relativamente à vinda do Sr. Doutor aqui à Comissão, do Sr. Diretor Regional, de facto nós temos que lamentar a linguagem apresentada pelo Partido Comunista sobre isto, porque aqui ninguém, esta linguagem de arrombamento, de ladroagem, ou de ladrões, isto e aquilo, isto... É de facto uma linguagem que eu acho que era de se evitar um bocado relativamente a isto, ao Sr. Deputado. Agora a questão que se põe, até porque nós sabemos que muitos destes processos decorrem nos tribunais e, como dizem pessoas ainda hoje com grande importância na política portuguesa, o que é dos tribunais aos tribunais, o que é da política à política e o que é das outras coisas às outras coisas. Vamos ser claros relativamente a isto e relativamente a esta questão, temos que ser bem claros. Há questões que ainda estão em tribunal e é preciso deixar os tribunais decidirem. E os tribunais, na altura exata, decidiram. Houve uma opção política. Essa opção política foi apresentada. Esperemos nós que o Partido Socialista, consiga, tenha aqui o bom senso, não se deixar levar, quer, porque também tem que se dizer aqui também a realidade das coisas. O Partido Comunista sempre foi coerente com aquilo que disse. Sempre foi coerente. O Partido Comunista teria uma casa de ouro ainda antes do 25 de Abril. E mais, quando toda a gente me diz aqui, que a região está contra esta solução, é engraçado que ninguém viu os resultados das eleições, das últimas eleições legislativas do dia 4 de Outubro. No dia 4 de Outubro, a coligação PSD-CDS, que apresentou esta solução, ganhou em todos, eu vou repetir, em quase todos os concelhos da região de Marcada de Douro, menos num, por uma dezena de votos. Menos num concelho da região de Marcada de Douro. Se os agricultores estivessem contra esta solução, não tinham votado na coligação do PSD e do CDS-PP, tinham votado contra. É preciso dizer-se isso claramente, quer dizer, os resultados eleitorais para uma coisa servem, para outras não servem. Estes foram, de facto, uma... Não vale a pena abanar com a cabeça, porque quando servem, servem, quando não servem, não servem. Nós já percebemos que, sobretudo, esta coligação negativa de esquerda só lhe serve aquilo que lhes convém e não aquilo que é a realidade das coisas. Relativamente a esta questão, Sr. Diretor Regional, até porque já estou a passar muito aqui o meu tempo, queria perguntar-lhe, fazer-lhe duas questões breves. Teve o senhor conhecimento prévio desta ação, dessa tal ação de arrombamento da Casa de Douro, seja por quem for, da tal Federação, ou Federação da Renovação do Douro, teve o senhor esse conhecimento, e se teve o diretor regional presente na Casa de Douro por indicação do governo de então? Se foi o governo de então que pediu ao seu diretor regional para estar presente na Casa de Douro para tratar sobre estas questões. E da minha parte é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Borges.
Muito obrigado, Sra. Diretora Regional, pela sua presença. Saúdo novamente a todos os colegas. Como se percebe, estamos aqui para ouvir o Sr. Diretor Regional e, naturalmente, não tanto para baixar ao terreno da discussão política que não nos leva a lado nenhum, pelo menos num momento como este. Eu diria até que para discutir as questões do Douro teríamos que recuar ao governo do Partido Socialista e provavelmente ao Marquês de Pombal e à Ferreirinha, porque naturalmente ajudar-nos-ia a perceber melhor o que é a história do Douro, como é que o Douro se construiu e como é que o Douro se está a dilapidar neste momento. E, portanto, aquilo que verdadeiramente nos preocupa num processo deste tipo é se, perante aquilo que está a ser feito e que resultou das últimas políticas do último governo, porque o problema que tem que também ser aqui acentuado é porque é que todo este processo foi feito à pressa, e nós tivemos a oportunidade de verificar a nomeação de uma administradora liquidatária em vésperas de eleições, a dois dias das eleições, e vimos também a ocupação da Casa do Douro a ser feita no dia em que o governo do PSD-CDS, da coligação PAF, caiu, e portanto, eu ando nisto há muito tempo, como todos nós andamos, e já não acredito em coincidências, como se deve imaginar, e portanto, lamento apenas que o Sr. Deputado, numa audição como esta, em que está aqui o Sr. Diretor Regional, venha, de facto, fazer a pequena política do pequeno confronto que não leva a lado nenhum. E, portanto, eu estou, sobretudo, mais interessado, enquanto deputado e enquanto alguém que está identificado com a região, em colocar, de facto, o problema na dimensão em que ele deve ser colocado. O processo que está a decorrer de transformação da Casa do Douro serve ou não serve os interesses da lavoura douriense? Serve ou não serve os interesses da grande generalidade dos vitivinicultores do Douro, que são pequenos e médios agricultores? Ou, pelo contrário, é um processo que pela sua falta de transparência, pela forma até como está a decorrer, que nós teremos que questionar até pela forma como foi o seu conceito e os seus prazos foram construídos. A questão que se põe e que se coloca neste momento
é se a herança do anterior governo será uma herança muito pesada para o futuro da maioria dos agricultores durienses. Essa é que é a grande questão que nos traz aqui e que eu gostaria de ver aclarada. Repara, eu, Sra. Diretor, peço desculpa por este pequeno introito, porque naturalmente é com muita estima que o recebemos aqui e com toda a lealdade, e portanto, da nossa parte, o que importa é, sobretudo, esclarecer o que pode ser esclarecido, e até admito por aquilo que disse que há, e por aquilo que percebi que e queria que me confirmasse, de facto, essa minha convicção das suas palavras, é que esteve fora de praticamente todo este processo e, portanto, eu queria, antes de mais, perguntar-lhe qual foi a sua participação neste processo de transformação da Casa do Douro e da passagem daquilo que é o seu património, na passagem que está a acontecer para uma nova associação representativa da Lavouradoriense. E, portanto, queria que perguntar-lhe claramente porque é que esteve no peso da régua, por aquilo que sei, no dia 10 do 11, em que condição lá esteve, quem o chamou para lá estar e porque é que lá foi. Queria também perguntar-lhe se, enfim, enquanto representante do governo na região, foi e é assim que está investido, e como aliás também teve a oportunidade e bem de referir, se está em condições de garantir que o espólio material e documental da Casa do Douro se encontra intacto, a partir não só de todo este processo que o anterior governo montou, mas também a partir de um conjunto de acontecimentos que mereceram, sobretudo, do governo, um processo de empurrar com a barriga para a frente. Eu queria também perguntar-lhe se, perante as providências cautelares, entende que estão garantidas, ou ficou garantido, a questão de o património da Casa do Douro se manter intacto e se manter dentro daquilo que é, são os processos normais em procedimentos deste tipo de segurança relativamente à forma como todo o processo se vai desenrolando. E, portanto, queria, sobretudo, fazer-lhe estas duas perguntas. Senti que, da sua parte, há de facto um pouco compromisso com este processo, mas esse sentimento que nos transmitiu nas suas respostas contradiz-se de alguma forma com a sua presença num momento que, do meu ponto de vista, é um momento que não prestigia nem a administração pública, nem o governo, nem os produtores de vinho do Douro, nem naturalmente a própria região. E, portanto, queria deixar-lhe estas perguntas e também uma outra questão. Há aqui uma grande dúvida sobre a forma como a região e os agricultores estão a ser representados em todo este processo, quer em relação à Federação Renovação Douro, quer em relação à Associação da Lavoura Douriense. Eu queria lhe perguntar se também, enquanto responsável e representante do governo na região, se este processo é representativo dos agricultores na região e se estas associações, que foram constituídas, conforme todos conhecemos, representam, de facto, os agricultores do Douro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Começo também por cumprimentar, obrigado, Sr. Presidente, começo também por cumprimentar o Sr. Diretor Regional e agradecer ter vindo aqui a esta audição. Dispenso-me de repetir integralmente o enquadramento que fiz ainda há pouco na audição anterior. De qualquer das formas, há aqui duas ou três referências que devem ser feitas, ou penso que devem ser feitas. Uma é que, de facto, estamos perante uma operação de privatização da Casa do Douro e que todo este processo tem sido muito tortuoso. Tem contornos muito suspeitos em alguns pontos, declara irregularidade em alguns dos seus passos e que foi uma operação que foi sendo promovida ao longo de muito tempo com várias complicidades políticas, partidárias, com a CAP, etc. E chegamos agora a este episódio lamentável que uma federação se arrogou em executora judicial e para usar a expressão da senhora que esteve cá, tomou, não direi por arrombamento, para não ferir mais suscetibilidades, mas desmontando a fechadura da Casa do Douro e ocupou a sede da fechadura, a sede da Casa do Douro. Deve dizer-se, a propósito, que fossem outros os ocupantes e o assalto já teria sido considerado como uma ocupação selvagem, com direito a parangonas nos jornais do costume e no horário nobre das televisões. Assim, passou discretamente por uma legítima tomada da propriedade. De qualquer das formas, foi um assalto que revelou planeamento, até pela hora em que foi feito, pelo dia em que foi feito, no exato dia em que foi rejeitado o Governo aqui na Assembleia da República. Enfim, são coincidências a mais para que as possamos ignorar. Portanto, é neste quadro que, já agora também gostaria de acrescentar e anotar, registar a consideração feita ainda há pouco e agora mais ou menos reiterada, do que o Douro está pacificado e a desenvolver-se, afirmação que eu ouço com muito agrado, porque afinal não houve catástrofe nenhuma, pelo menos no Douro, desde que tomou posse um governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. Pelo menos no Douro está tudo pacificado, está tudo normal, está tudo a desenvolver-se, corre tudo às mil maravilhas. Fico muito satisfeito por essa visão idílica que nos traz o PSD da situação, pelo menos no Douro. Mas relativamente ao senhor Diretor, eu gostaria de fazer algumas muito poucas perguntas. A primeira é que eu ainda não percebi, efetivamente, eu percebi na intervenção que fez inicialmente de que não teve conhecimento e que só teve conhecimento a posteriori da ocupação, da tomada da sede da Casa do Douro por arrombamento, que só teve conhecimento a posteriori. Agora ouvi uma pergunta e, portanto, eu gostaria de saber se de facto teve conhecimento ou não teve conhecimento, se esteve lá, se não esteve lá, ou pelo menos se nesta operação esteve presente alguém da Direção Regional da Agricultura do Norte. Esta é a primeira questão. Depois gostaria de saber que orientações recebeu do Governo sobre esta matéria, antes e depois do arrombamento, da ocupação, da tomada e ocupação da Casa do Douro. Depois também eu faço minha pergunta, que já um dos senhores deputados que me precedeu fez, qual a situação dos trabalhadores da Casa do Douro neste momento, se nos pode dizer alguma coisa sobre este aspecto. Gostaria, ainda há pouco na intervenção inicial, na primeira ronda de respostas, o senhor Diretor considerou um simples desajustamento a indicação como representante da produção de alguém que é assumidamente ligado à comercialização. Enfim, a palavra é suave. Eu gostaria de saber porque é que ao senhor Diretor não parece relevante esta confusão de papéis num órgão tão importante, acumulados exatamente na mesma pessoa. Porque me parece que, de facto, tem relevância e será mais do que um simples desajustamento, mas talvez o senhor Diretor queira explicar melhor o sentido da palavra. Finalmente, eu perguntava se tinha informações sobre a eventual venda de vinho do Porto armazenado na Casa do Douro e sobre as condições em que eventualmente estará a ser vendido. E, finalmente, mesmo para terminar, qual é o conhecimento que tem da atual efetiva atividade da Fundação Renovação do Douro nas atuais circunstâncias e dentro das instalações da Casa do Douro? Muito obrigado.
Senhora Deputada do CDS, Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu também não vou refazer a introdução do tema que já vimos na audição, quando ouvimos a senhora administradora liquidatária. Queria só aqui frisar que me parece, de tudo aquilo que eu tenho estado aqui a ouvir, que ponto de parte a questão ideológica de associação pública, associação privada, que essa, quanto a essa matéria nós nunca poderá haver aqui consenso entre as partes. Parece-me que deveria, e isto não é tanto uma questão para o Sr. Diretor Regional, mas talvez para o PS pensar, o PCP e o Bloco, pondo de parte esta questão ideológica de associação pública-privada, concordam ou não com o processo, portanto, que foi legítimo o processo de constituição da associação privada, portanto, a forma como foi constituída esta. Não estamos aqui a pôr em causa se foi privada ou não. Não é uma pergunta, é só para pensarem. É só para pensar. É só para como reflexão. No que respeita, aqui eu refaço a questão que o senhor deputado António Borges refez, estão ou não assegurados os interesses dos viticultores na região e senhor diretor regional, porque efetivamente o que nos interessa perceber é se a Federação Renovação do Douro já está efetivamente a trabalhar, qual é que é o feedback que o senhor diretor regional tem do trabalho que eles têm estado a implementar no terreno e o sentimento que os viticultores da região têm, não só os grandes, para não haver qualquer tipo de sombra de dúvida, mas também os pequenos. E tendo em conta que na altura do concurso em que foi selecionada a Federação Renovação do Douro, o que está no diploma é que a Federação representava 28%, se não estou em erro, dos produtores, e se de facto tem havido um aumento ou não da adesão dos viticultores à Federação da Renovação do Douro e se de facto isso tem acontecido, qual é que é a ilação ou qual é que é a avaliação que o senhor diretor regional faz desse facto. No que respeita aos trabalhadores, tendo em conta que há duas situações diferentes, há os trabalhadores do Estado e aos quais nunca faltou o salário desde que, porque o Ministério o assegurou, e há os trabalhadores privados. E, portanto, o que é que seguramente a Direção Regional de Agricultura do Norte não pode responder quanto aos trabalhadores privados, mas quanto aos do Estado, qual é que é o sentimento que, se alguns foram integrados na DRAP, que penso que sim, quantos, e qual é que é o sentimento que eles têm, portanto, e qual é o balanço que o Sr. Diretor Regional faz do trabalho deles neste tempo. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado João Ramos do...
Desculpe, posso só ter esquecido de uma coisa que era importante, que queria só dar uma nota, peço desculpa, Sr. Presidente. No que diz respeito ao facto deste processo ter sido feito à pressa, não posso aqui deixar de frisar que, de facto, pelo menos desde o início de janeiro do ano passado, houve 4 reuniões no primeiro trimestre do ano de 2014, exatamente o ano passado, com a Casa do Douro, para onde se começou a tentar resolver esta situação. Portanto, o processo ter sido feito à pressa, não percebo como.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, ainda bem que veio intervir sobre esta matéria. E traz-nos aqui uma novidade que não é novidade nenhuma. A Casa do Douro tinha problemas. Muito obrigado pela informação. Isto todos sabemos aqui. Todos sabemos, andamos há anos a discutir isto. Que a Casa do Douro tinha problemas, nós sabemos. E sabemos também porque é que vieram essas dificuldades. Nomeadamente por um conjunto de decisões que foram retirando competências e retirando receitas à Casa do Douro. Porque não lhe... Nomeadamente a questão que já abordei da transferência das cotas que eram cobradas pelo IVD. E que não era feita. Agora, o que nós não aceitamos é que, perante esta situação, os senhores, com o argumento de sanearem financeiramente a Casa do Douro, procedem a um conjunto de alterações. E no final já está aí um conjunto de coisas feitas, mas a Casa continua a não haver saneamento financeiro. A dívida continua a existir. A dívida era o argumento para a intervenção. E já foi feita a intervenção e a dívida continua a existir. E aquilo que sabemos é que a representação da produção no Conselho Interprofissional já está controlada pela comercialização. A comercialização já começou a falar em entrevistas no fim do benefício, do sistema de benefícios que é fundamental para a rentabilidade daquela zona, e vamos ver agora qual será o destino do património da Casa do Douro, nomeadamente dos vinhos que estão lá e valem muito dinheiro. Por isso, é coberto de um problema e de uma necessidade de resolver uma questão que não foi resolvida, foram feitos um conjunto de matérias as quais contestamos, como não podia deixar de ser. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, dizer que o PCP não está em audição, mas posso lhe dizer muito bem a quem é que reconhecemos a legitimidade, já o falámos aqui, mas se calhar o CDS é que nos podia falar na legitimidade da Federação Renovação do Douro, porque o CDS julgo que já terá reunido com a Federação tem solicitado audições aos grupos parlamentares, julgo que já terá reunido, nomeadamente uma questão que eu levantei aqui, que é se está ou não legalmente constituída, porque foi a escritura foi assinada por gestores de negócios e que precisavam de ratificação. Isto todas as entidades que assinaram a escritura já ratificaram ou não essa escritura, isso é que nos permite saber se está legalmente constituída. O senhor diretor regional falou e disse que a produção estava agora representada de forma autêntica. Até considero que o IVDP e que o senhor diretor regional corrobora esta posição do IVDP, o IVDP até considera que não há mais nenhuma entidade na região que possa representar a produção tão bem como a Federação Renovação do Douro, porque o que a lei atribui à Federação é o direito de ter 60% da representação no Conselho Interprofissional e o IVDP entregou-lhe 100% da representação a esta entidade, por isso até o IVDP não há de considerar que no Douro existe outra entidade idónea para poder, com condições para poder ocupar os outros 40% de representação da produção. E já agora perceber o que é que acha sobre esta questão de que por lei tem o direito a 60% e afinal ocupa 100% da representação. E por último, não era bem uma pergunta, mas só um registro, o senhor diretor regional veio-nos aqui dizer que não conhece, não sabe, não foi previamente avisado, nada. Mas no entanto esteve lá. Esteve lá e a sua presença deu cobertura àquele ato e àquela atuação e legitimou-a. Por isso é estranho, não conheço, não é a minha área de atuação, mas depois lá foi dar legitimar este ato. Isto não é propriamente uma questão, mas era um registro que gostávamos de deixar.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Diretor Regional para responder às perguntas. Faz favor.
Ora, muito obrigado. Se a região de Mercado dos Ouros está agitada ou calma, está calma. A única coisa que agita neste momento a região de Mercado do Douro é a pressa para apresentar os projetos VITIS, que é agora os timings e o problema que nós temos candente em relação a esse assunto. O assunto da Casa do Douro tem mais de 20 ou 30 anos, pois tem, reconhecidamente, e tenta-se resolver uma dívida com mais de 160 milhões de euros. Eu, acerca deste conjunto de assuntos, eu não me vou pronunciar profundamente sobre eles, porque as minhas funções e a minha situação é de uma entidade administrativa do Estado. Eu represento o Governo administrativamente na região e portanto eu tenho que fazer digamos assim a transposição para a região daquilo que são as políticas do governo, seja qual for o governo, e portanto tenho que transpor para a região as políticas do governo, independentemente das convicções políticas que eu possa ter e da opinião pessoal que possa ter, e portanto aquilo que eu faço ao desempenhar o cargo de Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte é desempenhá-lo sob o ponto de vista o melhor possível, evidentemente daquilo que eu considero a minha consciência, mas também sob o ponto de vista da ética profissional e daquilo que compete a um representante da administração do Estado e como tal representante do Governo na região. Os funcionários públicos que transitaram para a Direção Regional da Casa de Douro foram 5 que transitaram diretamente e um indiretamente. Um indiretamente porque, na altura, transitou primeiro para a Direção Regional de Economia do Norte, depois, entretanto, a Direção Regional de Economia foi extinta e ele teria que regressar ao lugar de origem e, nessa altura, nós acabámos por ficar com ele. E, portanto, nós temos 6 funcionários que estão a trabalhar connosco e que eram funcionários públicos que estavam a trabalhar na Casa de Douro. São funcionários públicos que, quando chegaram à Direção Regional, vinham desmotivados e vinham... pronto, enfim, vinham de um organismo que estava numa situação de crise, como todos sabemos, mas que se revelaram excelentes profissionais logo que foram integrados na nossa estrutura. Eles estão a trabalhar na delegação do Douro, precisamente, da Direção Regional. Compete-lhes a eles fazer controlos de verificação VITIS, compete-lhes acompanhar também trabalho de expediente e têm sido uns excelentes funcionários públicos, estamos satisfeitos. Porquê é que nós não pudemos acomodar a transferência de mais funcionários públicos? Por limitações financeiras. Tomara eu poder ter ficado com mais funcionários públicos, mas nós temos de facto um orçamento e tivemos que acomodar aquilo que eram as nossas disponibilidades financeiras do momento. não me vou pronunciar em relação aos assuntos políticos que foram levantados. Agora tenho que responder, de facto, inequivocamente, se teve o Diretor-Geral conhecimento prévio da ação que decorreu no dia 10. Não tive conhecimento prévio. O meu conhecimento foi a posteriori. Eu soube já de manhã, portanto, fui alertado telefonicamente de que se tinha dado esse acontecimento e já voltarei a ele daqui a bocado ao prestar o resto dos esclarecimentos que me foram pedidos diretamente, mas, portanto, não tive qualquer conhecimento prévio acerca dos episódios ocorridos no dia 10 na Régua. Se estive presente por indicação do Governo de então, não estive presente por indicação do Governo de então. Eu informei o gabinete à posteriori, informei o chefe de gabinete de que me tinha deslocado à Casa do Douro para cumprimentar a senhora administradora que tinha, dessa vez, iniciado funções na Casa do Douro. Já agora devo fazer aqui um parênteses. Eu já há uns dias antes tinha telefonado à senhora administradora quando ela foi nomeada, quando soube que lhe tinha sido vedada a entrada na Casa do Douro para exercer as funções para as quais o Governo a tinha nomeado, eu tinha disponibilizado um gabinete, se ela precisasse, um gabinete da Direção-Geral na Régua para utilizar. Tal não se veio a verificar, a senhora administradora não utilizou o gabinete que foi por mim colocado à disposição e, portanto, a primeira vez que eu contactei pessoalmente com a senhora administradora foi nesse dia 10. Em relação às questões sobre se o processo serve ou não serve os viticultores do Douro, eu, acerca disto, gostaria de dizer o seguinte. Eu contacto com todos os viticultores do Douro, todos, é uma forma retórica de falar, é evidente, porque eles são cerca de 24 mil e, portanto, não passaram 24 mil pelo meu gabinete, nem eu estive com 24 mil viticultores. Mas eu contacto com todos os viticultores que existem no Douro. E contatei pessoalmente, inclusivamente, com a ex-direção da Casa do Douro. Contacto com os senhores deputados quando vão lá acima falar comigo acerca dos assuntos relacionados com o Douro. Desloco-me frequentemente pelo Douro. Contacto diretamente nas suas explorações os viticultores do Douro. E posso dizer que o sentimento geral que neste momento existe é o de que, pela primeira vez, se está a olhar para a frente e para o futuro. E o que me dizem todos eles? Pequenos viticultores, viticultores anónimos, alguns que nem sequer são filiados na Federação de Renovação de Douro, porque eu pergunto, mas só, o senhor é filiado na ALD ou na FRD ou não sei o quê? Não, eu ainda não me filiei em nada e não sei o quê. Mas agora, finalmente, estamos a andar para a frente, estamos a deixar o problema da Casa do Douro para trás. E, de facto, o sentimento é o de que o problema está a ficar para trás, portanto, o velho problema da Casa do Douro, e de que se está a andar para a frente. Eu faltaria à verdade, se não testemunhasse isso aqui. E, portanto, isso tem-me acontecido em diversos pontos do Douro. O Douro não é só a Régua, o Douro é muito... Claro que nós temos diferenças de opinião acerca disso. Tenho, inclusivamente, muitas vezes debatido esse assunto com a Avidouro, que tenho recebido a Avidouro, e que temos diferenças de opinião acerca do assunto. Mas o que é certo é que nós temos-nos esforçado por olhar para os viticultores em geral, para os pequenos viticultores em particular. Melhorámos o acesso e muito dos pequenos viticultores ao programa Vitis. Aí, honra seja feita, a Avidouro teve o seu papel, porque me telefonou repetidas vezes e pediu contactos repetidas vezes, para que, atenção, era preciso fazer com que os viticultores desta ou daquela ou daquela outra freguesia fossem incluídos no processo geral de acesso aos fundos disponíveis para investimento no Douro. E, portanto, isso foi feito. E o investimento no Douro tem sido, de facto, imenso e tem sido enorme. A quantidade de vezes que aparecia a palavra crise no Douro há uns anos nos jornais é incrivelmente superior à quantidade de vezes que essa palavra tem aparecido nos últimos tempos. Mesmo com estes problemas da Federação, já não aparece nos títulos dos jornais do Douro a expressão a crise do Douro. Já não é esse o subtítulo. Não, já se está a falar de outra maneira em relação ao Douro e, portanto, nesse aspecto, eu acho que o sentimento que corre pelos viticultores é diferente. Confirmo de facto que o Diretor-Geral esteve fora de todo este processo, não apenas do processo relacionado com os eventos do dia 10, mas com o processo legislativo que levou a essa solução. O Diretor-Geral da Agricultura e Pescas nunca foi, entre aspas, tido nem achado em relação a isso, nem tinha que ser, porque a nós compete-nos executar, não nos competiu, na altura, estar na parte da concessão daquilo que foi a solução legislativa e política encontrada. Porquê é que eu estive no peso da Régua no dia 10 e porquê é que eu apareci lá nessa tarde? Quando eu tive conhecimento daquilo que se tinha passado, e tive conhecimento logo de manhã, cerca das 9 e tal da manhã, eu recebi um telefonema dos meus funcionários da Direção-Geral de lá a dizer que tinha acontecido isso. E aproveito para dizer que não esteve nenhum funcionário da Direção-Regional de Agricultura e Pescas do Norte envolvido neste assunto, portanto, nesses assuntos que decorreram no dia 10. E porquê é que eu estive lá? Eu estive lá a cumprimentar a Sra. Administradora, como disse, e num gesto de solidariedade institucional, tal como estive inúmeras vezes, sempre que surgiram problemas do Douro, fossem eles onde surgissem. Eu estive em manifestações da Ave Douro, eu estive no granizo quando cai numa vinha e desfaz a vinha, eu estive nos problemas surgidos entre direções de cooperativas que me pediram para estar presente para tentar resolver problemas internos e, portanto, o diretor-geral tem a obrigação de estar. E eu, se por acaso não tivesse estado a cumprimentar a senhora administradora, aconteça agora, sob o ponto de vista legislativo, aquilo que venha a acontecer, mas se eu não estivesse nesse dia, eu teria sempre ficado, em relação à minha consciência, com a sensação de que tinha, por omissão, não estado nesse dia com a senhora administradora naquele lugar. Porque eu sabia que esse primeiro passo dado por ela de entrada na Casa do Douro era um passo difícil, era um passo perigoso, ainda por cima para uma senhora, e, portanto, eu senti o dever, e falo-lhe a segunda vez, se ele tivesse que ocorrer. E, portanto, foi essa a razão que me levou a agir de modo próprio, a estar lá, não tive nenhuma instrução do Governo para estar lá e informei o gabinete, a posteriori, de que tinha estado lá. O gabinete do Sr. Secretário de Estado da Agricultura. Se o Diretor-Geral está em condições de garantir que o espólio da Casa do Douro está intacto, não estou agora, nem estava antes. Não me compete a mim garantir o espólio, eu nem sei qual é o espólio que estava lá, que lá se encontrava antes. Para isso existem os mecanismos legais que estão previstos e para isso é que está a senhora administradora designada. Perante as providências cautelares, ficou garantido o património ter-se mantido intacto? Pois também não sei, não é uma parte que passe por mim. A minha única preocupação ao saber da existência das providências cautelares foi saber se legalmente eu poderia ter cobertura para poder estar ou não a agir havendo as providências cautelares. E tendo tomado o conhecimento de que tinha havido as diligências necessárias para que houvesse, no âmbito do Código do Procedimento Administrativo, a suspensão da eficácia das providências cautelares e, portanto, estava em vigor o ato administrativo que nomeava a senhora administradora, portanto, para aí estava acautelado o facto legal de eu poder estar lá a cumprimentar a senhora administradora enquanto tal e não ser entendido como um ato ilegal e abusivo. Sobre se o momento não prestigiou nem o Governo nem os viticultores, pronto, não vou pronunciar sobre isso. Sobre a grande dúvida como os viticultores estão representados e se este processo é representativo dos agricultores da região. Como disse há bocado, e gostaria de completar esta ideia, os agricultores sentem-se mais representados neste momento do que se sentiam antes, porque antes a sensação era de que a direção da extinta Casa do Douro se representava a ela própria. E, portanto, essa sensação, eu tive imensos testemunhos sobre isso, eu mentiria se o não dissesse, considero que neste momento muitos agricultores, até pelo sentimento que me têm expresso e que me têm dito naquilo que são as minhas deslocações e quando vêm ao meu gabinete tratar de assuntos, etc., é de que de facto hoje em dia se sentem mais representados, mesmo que não se sintam representados na Federação, que é uma coisa interessante, mas sentem que têm a oportunidade de se fazer representar, quando antes estavam numa situação de bloqueio. Em relação às perguntas do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, se me permite, eu aqui há dias recebi do Bloco de Esquerda umas perguntas que foram feitas por escrito e que respondem cabalmente àquilo que me perguntou há momentos. Portanto, a primeira pergunta era se o Governo teve conhecimento prévio desta ação. Eu, Diretor-Geral, não tive conhecimento prévio desta ação. Depois, o Diretor-Geral não participou nem esteve presente na ação referida. O Diretor-Geral teve conhecimento durante a manhã do decurso da ação e depois do almoço desse dia foi ao edifício sede da Casa do Douro cumprimentar a Sra. Administradora. Depois, a terceira pergunta era se qual o fundamento legal para a ação levada a cabo no dia 10 de novembro. Pronto, já é o articulado legal que eu já citei e que tem a ver com o despacho 5010-2015-22 de maio emitido pela Sra. Ministra da Agricultura e o despacho 11523-2015-2 de outubro emitido pelo Secretário Adjunto de Orçamento e pelo Secretário de Estado da Agricultura e, portanto, foi nesse quadro legal que, digamos assim, funciona o facto de estar presente a Sra. Administradora e de eu ter ido cumprimentar. O DRAP não participou na ação referida, nem tem conhecimento de quaisquer funcionários ou outros responsáveis do Ministério da Agricultura e do Mar terem participado nessa ação. Portanto, não recebi nenhuma orientação do Governo nesse sentido. A situação dos trabalhadores da Casa do Douro, não sei qual é a situação dos restantes trabalhadores da Casa do Douro. Eu aqui há dias, quando estive lá, precisamente na tarde do dia 10, tive a oportunidade de cumprimentar alguns que se encontravam lá no átrio da Casa do Douro, até porque os conheço pessoalmente, mas não sei neste momento qual é que é a situação sob o ponto de vista legal e não me foi dirigida nenhuma solicitação nesse sentido. A questão do desajustamento entre a produção e o comércio, eu usei uma palavra suave propositadamente. A razão de ser de eu usar a palavra desajustamento é porque esta questão da representatividade no Conselho Interprofissional não é da minha competência. E como não é da minha competência, apenas posso usar a expressão desajustamento, se é que ele existe, porque não é da minha competência a constituição do Conselho Interprofissional, nem sequer opinar acerca da constituição do Conselho Interprofissional. A venda de vinhos do Porto, não tenho conhecimento de quaisquer vendas do vinho do Porto feitas da Casa do Douro recentemente, nem recentemente nem longínquamente, não estou informado acerca de nenhuma venda de vinhos do Porto. E quanto à atividade da Federação de Renovação do Douro, a única coisa que eu soube de atividade e que não me foi comunicado diretamente por nenhum dos seus órgãos sociais foi que terá havido uma Assembleia Geral, se não me engano, no último sábado. Mas não tenho conhecimento nem de como decorreu a Assembleia Geral, nem tenho conhecimento sequer dos assuntos que nela terão sido discutidos. Em relação à senhora deputada do CDS, se estão ou não assegurados os interesses dos viticultores, penso que já respondi a esta questão, o sentimento geral que atravessa toda a região. Se tem ouvido um aumento de adesão à Federação Renovação de Douro, não sei dizer se neste momento está em curso alguma ação com a inscrição de novos associados ou não. Agora, o que tem havido de facto é, mas isso é um bocadinho como acontece sempre, sempre que alguma coisa que era desconhecida e passa a ser desconhecida do momento. Fala-se da Federação de Renovação do Douro, como nunca se falou antes, pronto, evidentemente, porque neste caso, neste momento, são os protagonistas do momento e é o alvo das conversas, se uma pessoa for à Régua, se formos a São João da Pesqueira, se formos a Lamego, se formos outro sítio da região do Mercado do Douro, é o que nós ouvimos falar, é da Federação de Renovação do Douro. Aliás, é sempre a pergunta com a qual sou interpelado quando chego a qualquer um desses sítios, se já reuni com a Federação de Renovação do Douro. Pois não, ainda não reuni formalmente com a Federação de Renovação do Douro desde que aconteceram esses episódios do dia 10. Quanto aos trabalhadores, já me referi em relação aos trabalhadores. Se, em relação às questões relacionadas com o fim do benefício, não sei que assunto é esse, ninguém me falou desse assunto, ainda reuni recentemente com a Avidouro e ninguém me falou no assunto acerca do fim do benefício, e saio daqui um bocadinho alarmado se este assunto, por acaso, se está neste momento em cima da mesa, mas... Sim, mas não é do meu conhecimento nem formal nem informal. Não sabia que isto estava a ser discutido. Sobre se a Federação de Renovação do Douro está legalmente constituída, posso presumir que sim, senão o Governo não teria emitido diplomas acerca de si próprio. Depois, o Diretor-Geral referiu que a produção está representada de uma forma autêntica, eu referi-me de uma forma autêntica usando, e vou usar a mesma expressão que há bocadinho quis usar, é de que aquilo que as pessoas me transmitem é de que, neste momento, a Federação representa os viticultores, enquanto que a situação anterior apenas estava representada, digamos assim, a própria estrutura e não a massa associativa. Em relação às percentagens que o IVDP, não é da minha competência, como sabem, é da competência exclusiva do IVDP, o Diretor-Geral não tem qualquer competência neste assunto. Não tenho competência legal mesmo e, portanto, não vou... não vou falar sobre isso. Quanto ao facto de eu ter legitimado o ato, tenho que discordar dessa expressão, porque o ato estava legitimado de acordo com as leis que existiram e que permitiram às pessoas praticá-lo. Não fui eu que legitimei o ato. Se o ato não fosse um ato legítimo, com certeza que as autoridades tinham intervido logo nessa altura para repor a ordem e repor a legitimidade. Ora, as autoridades não intervieram para repor a ordem e intervir a legitimidade porque o ato terá sido legítimo por si só. Não fui eu, nem foi o Diretor-Geral de Agricultura e Pescas do Norte quem legitimou o ato. Se o quadro legal mudar e o quadro legal for outro, nós cumpri-lo-emos. Agora, o quadro legal é aquele e, portanto, o quadro legal é este que se mantém e compete-nos a todos nós a cumprir a lei, a cumprir aquilo que vem sendo publicado no Diário da República. Não sei se falhei alguma das observações, eu fui respondendo em conjunto, e se por acaso falhei alguma das observações, peço favor que me repitam, porque...
A segunda ronda, e eu dou a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido. De facto...
Chamar a atenção que agora são 3 minutos.
Sim, sim. Eu agradeço, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido. Relativamente, eu queria só, sobre as questões que o Sr. Diretor Regional, que eu coloquei ao Sr. Diretor Regional, estou esclarecido, relativamente aqui também a alguma questão que tenha sido... Eu gostaria de sobretudo esclarecer, até porque a gente conhece simplesmente vista e conhece relativamente mal o seu deputado António Borges, que nunca foi, e há aqui pessoas que me conhecem há muitos anos, nunca foi nem é a minha maneira de ser, de estar na vida nem na política, de falar, de estar na pequena política, porque eu sou contra isso, como deve calcular. Nunca foi essa a minha intenção aqui, desde o início, sou deputado, e se de facto acha que foi isso, estou aqui, eu penitencio-me relativamente a isto, porque de facto não é esta a questão, relativamente àquilo que eu quis dizer há bocadinho, e volto a repetir, a questão dos tribunais, há muitos assuntos destes, quer de um lado, quer do outro, quer da anterior direção da Casa de Ouro, que são os tribunais, e nós temos que aguardar isso, seja ela qual for a decisão dos tribunais, e os tribunais decidirão como acharem melhor. Sobre a questão do processo feito à pressa, que foi aqui levantado. Este processo, não, deixemos ele, não foi assim tão feito à pressa, porque podem ter sido algumas questões feitas um bocadinho mais diligentes ou menos diligentes, agora à pressa. Não foi porque o processo da questão, da solução da Casa de Ouro, nós, eu não vou dizer aqui, mas estão aqui pessoas que estiveram aqui, sobretudo o deputado João Ramos, se me esquecer de outros peço desculpa, mas pelo menos ele está aqui, estão aqui outras pessoas da Comissão da Agricultura que sabem que nós debatemos aqui a questão da Casa de Ouro e da questão, sobretudo a questão da Casa de Ouro, durante muitas reuniões nesta, e foi mais interpelado, quer por deputados do PSD, do CDS e da própria oposição na altura, de quantas reuniões tinha havido por parte do Ministério da Agricultura de então com a anterior direção da Casa de Ouro. Por aquilo que nos foi dito, foram feitas algumas diligências, quer por parte de reuniões por parte do anterior Ministério da Agricultura, o que quer dizer que não foi feito um processo, eu não acho que tenha sido um processo feito à pressa. Relativamente à questão de alguns assuntos que não têm a ver com esta audição, há aqui... Temos que, de facto, também dizer sobre esta matéria que muitos dos assuntos que aqui foram levantados em nada têm a ver, ou muito nada tinham a ver com esta questão do requerimento do próprio Partido Comunista, o próprio Partido Comunista, no seu próprio requerimento, em muitas das questões que levantou aqui, em nada têm a ver. Sobre a questão, eu quero deixar isto, porque eu gosto de deixar isto bem gravado aqui, na Comissão, e sobre aquilo que eu defendi muitas vezes aqui. A questão do fim do benefício. Eu tive, sempre que estive nesta Comissão, em que estiveram aqui presentes entidades, quer a direção da Casa de Ouro de então, quer a Associação de Empresas de Vinho do Porto, eu tive a oportunidade de perguntar esta questão, se eram a favor ou contra o fim do benefício na região de Mercado de Douro. Eu, pessoalmente e politicamente, sou contra, volto a repetir, contra o fim do benefício na região de Mercado de Douro. Acho que isto é um processo com muitos anos, é um processo que tem corrido bem, nunca ninguém se queixou, e acho que deve continuar. Relativamente a essas respostas que nos foram feitas, em todas elas, quer da parte dos exportadores, sobretudo aqui, que é levantado aqui pelo PCP, aquilo que nos foi dito aqui, e está gravado isto aqui, é que os exportadores são contra esta questão. Agora, se há pessoas dentro dos exportadores que são a favor ou contra a questão do fim do benefício, eu volto a repetir, a Associação de Empresas, que é a entidade que tem 90% dos exportadores de vinho do Porto, disse aqui por várias vezes que é contra a questão do fim do benefício na região demarcada de Douro. Da minha parte, é do Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, Sr. Diretor Regional da Agricultura, seja bem-vindo a estes nossos trabalhos. E queria-lhe dizer que não nos espantamos nada com aquilo que nos disse hoje aqui. Nós já estávamos à espera que trouxesse exatamente essa visão idílica sobre a região, mas aquilo que eu gostava de sublinhar hoje aqui é que não pode haver pacificação quando nós sabemos que o processo que conduziu esta solução dividiu claramente o Douro a meio. E, portanto, há centenas, se não milhares, de vitivinicultores que não se sentem representados na Federação da Renovação do Douro. E a esse propósito também gostava de dizer aqui, para ficar gravado também, que nenhum deputado do Partido Socialista tem nenhum familiar, nem teve nenhum familiar direto envolvido na constituição de qualquer uma das suas associações. Federação Renovação do Douro ou Associação Lavoura Douriense. E, portanto, aquilo que hoje nos trouxe aqui não foi novidade absolutamente nenhuma. Também sabemos que só por acaso é que esteve presente nesse dia na Casa do Douro. Também só por acaso é que estava por perto e foi dar cumprimentos à senhora administradora. Esqueceu-se também de dizer que também deu os cumprimentos ao senhor presidente da Federação Renovação do Douro. Mas todos nós isso já também já sabíamos. Depois dizer em relação às intervenções do deputado do PSD que nós insistimos em confundir dívida com solução estatutária. E é bom que a gente comece a destrinçar exatamente essas duas matérias, porque essa confusão não nos leva a lado nenhum. Também dizer, mais uma vez, que a região está pacificada, que não há nenhum problema com esta solução encontrada, não é verdade. Porque, a bem dizer, por exemplo, a comunidade intermunicipal do Douro está contra essa solução. E eu desafio exatamente o PSD e particularmente o senhor deputado Pedro Pimentel a dizer qual é a Câmara Municipal do Distrito de Vila Real com conselhos no Douro que está de acordo com esta solução. Depois também dizer que realmente eu também posso vir aqui dizer que ouço muitos vitivinicultores, mas não se especifica quem os ouve e, acima de tudo, quem os representa. Porque todos nós aqui temos a nossa amostra, temos as nossas amizades, temos o nosso círculo de amigos, temos as nossas funções, mas realmente as associações representativas dos pequenos vitivinicultores do Douro, esses sim, que não têm voz. E é exatamente por isso que o senhor diretor regional diz e afirma que não houve nada. Pois claro que não, porque realmente acabou de enfatizar que mesmo no interprofissional a produção está representada de uma forma desajustada, como é óbvio, essa voz sai claramente prejudicada. E, portanto, aquilo que eu mais uma vez queria lhe colocar era exatamente isto. Sabendo que a solução encontrada desequilibrou claramente a representação dos pequenos vitivinicultores, se considera ou não benéfico um retrocesso no sentido de se voltar a uma solução estatutária que contemple uma associação pública com inscrição obrigatória. E a propósito também dizer que também dessas audições que todos nós fazemos, também às vezes ouvimos dizer que esta solução encontrada pelo ex-governo PPD, PST e CDS também é uma espécie de geringonça e também feita à medida de alguns BBFs, tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, antes de mais para agradecer os esclarecimentos que foram dados pelo Sr. Diretor-Regional de Agricultura e Pescas do Norte. E só queria fazer um breve comentário. É que um ato de violência como que foi, como que ocorreu no dia 10 de novembro na sede da Casa do Douro, seguramente não é indiciador de pacificação nenhuma, não pode ser. E, portanto, este só pode ser um processo em aberto que vai, com certeza, ter novos episódios. Portanto, nós, com certeza, voltaremos a esta matéria em futuras ocasiões e, por hoje, ficamos por aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas notas apenas, relativamente à questão que o Sr. Deputado João Ramos tinha colocado, de que, ou tinha dito que a dívida continua a existir, pois efetivamente, quer dizer, a dívida tem de continuar a existir enquanto não for possível quem de direito poderá resolvê-la, tomar conta da situação e pagar as dívidas. Portanto, enquanto a administradora de liquidatária não for não tiver acesso aos documentos e não puder fazer o seu trabalho, como aqui deixou, penso que deixou bastante claro, a dívida continuará certamente a existir. No que respeita à questão que afirmou que o CDS recebeu a Federação Renovação do Douro, eu não posso deixar de dizer que efetivamente recebemos a informação como recebemos tantas outras entidades que nos pedem para ser ouvidas, geralmente não recusamos, mas não nos compete de todo avaliar, sermos nós a avaliar a legitimidade da renovação, da federação. Essa legitimidade, penso eu, que será, que é dada pelos documentos legais que existem, não vamos pôr em causa esses documentos. Efetivamente, quer dizer, continuo a não conseguir compreender a questão colocada relativamente à representatividade ou à legitimidade da solução encontrada, não, da atribuição portanto, do concurso, do facto de ter sido a Federação a ganhar o concurso, quando efetivamente estavam estabelecidos os critérios do concurso e a ALD não atingiu o número mínimo de representatividade, não cumpria os requisitos necessários para ser selecionada. E, portanto, isso penso que são factos e contra factos não poderá haver argumentos, com certeza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De novo a palavra ao deputado João Ramos, PCP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, Sra. Deputada, para pagamento da dívida há um conjunto de limitações e o problema que levou ao desencadear deste processo não está resolvido. Agora, para tomar a sede, isso já se resolveu e já se andou, nem que fosse com recurso à força. Dizer aqui, aliás, o Sr. Deputado Francisco Rocha já o referiu e muito bem, durante muito tempo neste processo os deputados do PSD e do CDS estavam sozinhos aqui nesta casa, porque nem as estruturas do PSD na região, nem as suas câmaras municipais defendiam aquela solução. Aliás, ouvimos aqui algumas vezes o Presidente da Câmara Municipal da Régua e ouvíamos o que escrevia nos jornais relativamente à solução encontrada e por isso também clarifica a situação. Relativamente ao benefício, foi a senhora diretora executiva da Associação das Empresas do Vinho do Porto, que disse, que admitiu aqui nas audições, que isso disse ser uma possibilidade. Foi a senhora diretora executiva, que aliás até representa a estrutura, até representa a comercialização no Conselho Interprofissional, que o referiu aqui, e houve alguns produtores, algumas casas exportadoras, que deram depois entrevistas, depois no processo, aliás até dizendo que havia uma nuvem negra sobre o Douro, que desapareceu, e agora que desapareceu a nuvem negra, temos que tirar outra, que é o benefício, é a nuvem negra a seguir. Houve alguns a fazer isso, por isso o caminho está feito e está muito claro aquilo que era a intenção. Senhor Diretor, só dizer-lhe que a Federação Renovação do Douro, neste momento e depois da clarificação em tribunal relativamente às entidades e ao número de associados que tem, terá à volta de 3.800 e qualquer coisa associados. Por isso diz muito bem da grande representatividade que tem na região. Aliás, há pelo menos mais de 10.000 pequenos viticultores que não estão representados naquela solução e por isso o número de associados para ir a concurso teria que ter os 5.000, né? Era para ser admitido a concurso, mas depois já houve as decisões de tribunal que aqui falámos, clarificando de que lado é que eram contabilizados alguns dos sócios e por isso neste momento será o número de associados que dispõem, 3.000 à volta, pouco mais de 3.800, por isso é muito clara a grande representatividade, até porque Foram aqui já referidos 40 mil viticultores, o Sr. Diretor Regional falou em 20 e qualquer coisa mil. Tem aqui, isto também tem a ver com a forma como eles são contabilizados. Não, alguns, é que alguns, alguns relativamente àquilo que é a sua dimensão e à sua forma produtiva não são contabilizados e são postos de fora, mas não deixam de ser viticultores por isso. Muito obrigado.
Para responder, dou a palavra ao Sr. Diretor Regional da Agricultura do Norte, Dr. Manuel Cardoso, faz favor.
Muito bem, muito obrigado. Eu passo diretamente a responder ao Sr. Deputado do PS, porque as questões levantadas pelo Sr. Deputado do PST já foram implicitamente respondidas e depois as observações não se me dirigiam e passo diretamente ao Sr. Francisco, ao Sr. Deputado Francisco Rocha do PS. Está a dizer que não se espanta com a visão idílica da região. Eu não tenho uma visão idílica da região, eu tenho uma visão realista da região. Ando lá, acompanho as pessoas com os seus problemas, tento resolver os seus problemas muitas vezes in loco, e provavelmente, não vou dizer se conheço a região melhor ou pior do que o Sr. Deputado, porque não entro nesse tipo de discussão, mas devo recusar vivamente essa forma jocosa com que se me dirigiu à minha observação, porque eu não fui jocoso com nenhum dos senhores e, portanto, eu não tenho nenhuma visão idílica da região. Tenho uma visão realista e numérica acerca da região. Depois, insinuou aí uma questão acerca de familiares que estavam. Eu devo dizer que não tenho nenhum familiar presente na Federação de Renovação de Douro, nem. Não tenho aí familiares. Eu, se tenho algum familiar, é precisamente na direção da extinta Casa de Douro. E, portanto, não tenho. Ah, pronto, ainda bem. Sim, pois, e eu também não tenho. E eu também não tenho nenhum familiar na Federação Renovação. Não tenho nenhuma na Federação Renovação de Douro. Depois, quando me diz que o processo dividiu o Douro a meio, do ponto de vista daquilo que é a minha experiência, Há imensas hipóteses de as pessoas do Douro se poderem representar sem ser a meio, porque nós estamos num país em que há liberdade de associação e, portanto, as pessoas podem se fazer representar nas associações que entendem. E não entendo que este processo tenha dividido o Douro a meio. Este processo é um processo que está em curso, poderá vir a ser legalmente alterado, como eu disse, poderá vir a ser alterado e, se for alterado, provavelmente poderá melhorar alguns outros aspectos ou piorar eventualmente outros. Isso depende da visão das pessoas que decidem em relação a isso, mas não me parece que haja nenhuma divisão do Douro a meio. Quanto ao facto de também dizer de uma forma irónica de que eu me esqueci de dizer que cumprimentei o Presidente da FRD, eu não só não me esqueci, como escrevi. E, portanto, quando respondi à Assembleia da República, nas perguntas que me foram colocadas pelos seus deputados do Bloco de Esquerda, está aqui escrito perfeitamente. O DRAP não participou nem esteve presente na ação referida. O DRAP teve conhecimento durante a manhã no decurso da ação e, depois do almoço desse dia, foi ao edifício da Casa do Douro cumprimentar a senhora administradora nomeada pelo despacho 11.523 de 2 de outubro e cumprimentar a direção da Federação Renovação Douro aí presente. E, portanto, eu nunca fujo a nada daquilo que é as minhas responsabilidades, nem omito nada. Eu esclareço todos os meus atos, não posso esclarecer nenhuma das minhas coisas que me atribuem e que eu não tenha feito. Quanto a dizer que os pequenos viticultores hoje em dia não têm voz, eu lamento dizer, mas os pequenos viticultores têm voz e têm-na feito ouvir. Eu tenho recebido muitos e tenho recebido as suas associações e tenho estado com imensos pequenos viticultores e, portanto, não. E conheço muitos pequenos viticultores que estão inscritos na Federação Renovação de Douro, tal como conheço pequenos viticultores que estavam inscritos na outra associação. Mas conheço imensos pequenos viticultores que fazem parte da Federação Renovação de Douro. Estive com eles, já estive com alguns deles a provar o vinho agora na altura, a seguir às vindimas e tudo, em São João da Pesqueira, etc. Porque o Douro não se resume à Casa do Douro e à Régua. O Douro não se resume à Casa do Douro e à Régua. E quem tiver essa visão, tem uma visão limitadíssima daquilo que é o Douro. Basta irmos a um concelho, como é o concelho de São João da Pesqueira, para nós termos só nesse concelho tantos pequenos viticultores como se calhar temos em 4 ou 5 dos outros concelhos do Douro. E, portanto, é preciso nós termos a noção geográfica das coisas, é preciso termos a noção da representatividade das coisas. E é preciso termos a noção da representatividade, e aí eu curvo-me perante aqueles que tentaram e que tentam, com diferenças de opinião, com diferentes sensibilidades políticas, seja com o que for, mas eu curvo-me perante aqueles que têm trabalhado e que têm dado uma boa parte da sua vida pelo Douro. E não podemos aqui estar a demonizar uns e a divinizar outros, porque o Douro não existem demónios e anjos, não. No Douro existe uma quantidade de trabalhadores, uma quantidade de viticultores que todos os dias dão o litro para que aquela paisagem seja assim e para tentar ganhar a vida daquela maneira. O Douro, de facto, é uma zona e uma região extraordinária. E os pequenos viticultores têm voz, sim senhor, e têm feito ouvir, e alguns estão na Federação de Renovação Douro, tal como alguns estão nas outras associações, alguns estão na Avidouro, outros estão nas outras associações. Depois, há também uma coisa que eu gostaria de não deixar passar em branco, porque passou aqui de uma forma muito ténue, mas como tem sido uma coisa que tem vindo, de facto, na imprensa muitas vezes, que é tentar colar o diretor-geral à CAP. O diretor-geral não está colado à CAP. O diretor-geral não é representante da CAP, não está sequer inscrito na CAP. O diretor-geral foi a um evento da CAP uma vez na Régua, que foi realizado na Régua, foi o evento da CAP no Douro, foi esse que foi realizado na Régua, mas depois fui a dezenas de outros eventos realizados pela CNA, realizados pela Avidouro, realizados pela Confagre, realizados por imensas das outras confederações e associações que existem. Portanto, de maneira nenhuma pensem que alguma vez eu estive aqui, ou sequer nunca estive a discutir na CAP este assunto relacionado com o Douro. Nem a CAP nunca me pediu para ser recebida para discutir o Douro na direção regional. Quanto a este processo poder representar um retrocesso ou não, eu acho que o Douro só pode andar para a frente. E, portanto, andar para a frente é ou desta maneira ou de outra maneira, mas o Douro só pode andar para a frente. Retrocesso nem pensar. O retrocesso seria passarmos por uma situação em que nós tínhamos uma instituição que, de facto, estava imóvel no tempo e no espaço e que eu, daquilo que eu posso testemunhar e posso, e afirmo isso como Diretor-Geral de Agricultura e Pescas do Norte, essa instituição é que não conseguia juntar os pequenos agricultores. Quando uma vez nós quisemos fazer uma reunião na Casa do Douro para juntar as pessoas que estavam lá, foram os funcionários da Direção-Geral de Agricultura e Pescas do Norte que andaram a fazer a mobilização das pessoas e das pessoas que tinham metido projetos, etc., para estarem presentes na Casa do Douro. Nós não podíamos estar à espera que fosse a Direção da Casa do Douro a fazer as convocatórias para esse efeito. E, portanto, não vamos é voltar a essa época. Vamos partir para a frente. Eu acho que se deve partir para a frente de uma maneira ou de outra, mudando a lei, mantendo a mesma, fazendo o que entenderem. E não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado.
Presidente, só para ficar registado na ata.
Faz favor.
Só duas ou três coisas que o senhor diretor
então,
disse.
Então, pedia para ser breve, senhor deputado.
Tem a ver com a questão de ser jocoso ou não. Eu não fui jocoso, quando muito fui irónico, e sim, mas jocoso não. Em relação ao registro de interesses, reafirmar agora para a ata que me referia aos elementos desta comissão do Partido Socialista, ponto. E não fiz mais nenhum juízo de intenção. E em relação à carta que deu ao Bloco de Esquerda, eu não tive conhecimento e exatamente por isso é que fiz essa afirmação.
Muito obrigado, senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, terminou esta audição. Quero agradecer ao Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Dr. Manuel Cardoso, por estar aqui hoje connosco, e agradecer também a vossa presença e participação, e espero que com esta audição tenhamos contribuído para esclarecer melhor as dúvidas que existem à volta da Casa do Douro. Muito boa tarde e muito obrigado.